estou aqui com o nosso querido jornalista Ivan Godoy. E uma das novidades do Conexão Senado 2017 é exatamente a estreia de um quadro chamado Parlamentos do Mundo. E ninguém melhor para fazer um quadro como esse do que o Ivan Godoy. O Ivan Godoy, para quem não sabe, jornalista já há um bom tempo, correspondente internacional, já cobriu guerras em várias partes do mundo, viajou também por vários lugares e é um estudioso da situação política, inclusive também sempre está aqui comentando notícias internacionais para o Conexão. E a gente vai entrevistar o Ivan Godoy para saber como é que surgiu essa ideia e qual é a ideia geral desse quadro Parlamentos do Mundo. Ivan Godoy, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Efetivamente, né, nesse contexto de algumas modificações no Conexão Senado, né, eu já vinha discutindo com a equipe, né, do Conexão essa possibilidade de criar esse quadro, porque é interessante que os nossos ouvintes tenham uma visão de como é o sistema parlamentar, né, em diversos países, né, como funciona o poder legislativo, como funciona o poder legislativo em diversos países do mundo, porque se há uma coisa que existe na quase totalidade dos países do mundo é algum tipo de poder legislativo. Às vezes, logicamente, com plenos poderes, né? Ou às vezes um poder legislativo talvez um pouco mais simbólico, né? Com um executivo muito forte, um poder legislativo mais assim consultivo. Mas o fato real é que pouquíssimos países do mundo não têm um poder legislativo. Então a ideia é abordar, né, o poder legislativo em cada país, um pouco contando o lado histórico, você fala um pouco do país também, né, para ter uma noção onde fica o país, etc. E o mundo tem ao redor de 200 países, né? E então, o primeiro programa vai mostrar um pouco a evolução do poder legislativo no mundo. Aí vamos falar um pouco do Senado Romano, o Parlamento Britânico, né? Também muito importante. Então, já a partir do segundo programa, começaram a abordar países, né? Começando aqueles países que têm mais uma tradição mais antiga de parlamento.
De parlamento.
E procurando também alternar entre diversos continentes, né? Falando do país da Europa, falando do país de outro continente. E devo dizer, Gesiel, que a questão do poder legislativo é muito antiga. Inicialmente, era realmente era consultivo, era um poder, digamos, que não é como hoje, que o poder legislativo realmente tem ele que faz as leis. Antes era o soberano, né? Era o rei
era uma coisa mais consultiva.
Mais, né? Consultiva, realmente. Em todas as culturas tinham aquele tipo de conselho de anciãos, os mais sábios, etc. Quando começa a democracia moderna, que é na Grécia, né? Era um estilo mais de democracia direta, mas eles tinham também muitas cidades gregas tinham uma espécie de conselho de anciãos. Agora, o poder legislativo forte mesmo se cria em Roma, começa em Roma com o Senado Romano. O Senado Romano, durante a República Romana, era fortíssimo. E mesmo quando acaba a República e começa o Império Romano, né? Com a figura, o primeiro imperador era o César, né? Augusto, né? O Otaviano, ele que substitui, foi o que substituiu Júlio César, né? Júlio César, na verdade, acaba com a República Romana, mas ele não chega a se proclamar imperador. Aí tem um período de guerra civis e sobe esse, que era parente dele, né? Otaviano, que também é chamado como Augusto, né? E que começa a ser chamado também César, etc. Então, o que acontece é que no Império Romano, o Senado era muito poderoso. Sabia que as legiões romanas, elas levavam um estandarte com quatro letras que significava o Senado e o povo de Roma. Eles lutavam pelo Senado e o povo de Roma.
E esse modelo romano foi um modelo que se espalhou para muitos lugares.
Se espalhou, claro. Vamos esclarecer que não era uma coisa assim democrática. Uhum. Os senadores formavam uma espécie de classe, talvez a mais elevada. E tinha também a classe dos cavaleiros, que era outra, né? Mas o não era uma questão democrática, que você substituía, né, periodicamente os senadores. Não havia isso. Mas é interessante dizer, então, que nesse caso havia o Senado Romano, não havia uma Câmara de Deputados, era o Senado. acaba o Império Romano, vem aquele período da Idade Média, geralmente com muito absolutismo, mas havia já na Idade Média uma coisa interessante, que era periodicamente havia um sistema de consultas. O rei, ele chamava os estados gerais, que eram representantes da nobreza, da igreja, né, a igreja católica, e dos da burguesia, aqueles artesãos, etc., que era a semente, né, do capitalismo, né? E geralmente eles se reuniam, por exemplo, para criar novos impostos ou aumentar os impostos que existiam. Esse era um grande tema. Às vezes o país estava numa guerra e ele, o rei, esse negócio de aumentar imposto é uma coisa que sempre incomoda.
Vem de longe, né?
Então tinha que ouvir um pouco o pessoal, né? Agora, o parlamento, no sentido assim mais moderno, surge na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Aquele famoso rei João Sem Terra, que foi um rei considerado muito autoritário, e a própria nobreza, né, começou a se levantar contra ele, e aí ele foi obrigado a assinar a Carta Magna, 1215. Qual foi a importância dessa Carta Magna? Talvez a primeira vez em que se limita o poder de um rei.
Os poderes do soberano.
Se limita. Então, durante muito tempo, a missão do parlamento britânico, que aí já surge em consequência dessa Carta Magna, né, a missão dele era limitar o poder da coroa e vigiar os atos do rei. Então foi o primeiro rei que começou a ser vigiado, foi o rei da Inglaterra, né?
E aí o parlamento começa a ganhar
força. E aí vem também, é interessante observar que esses estados gerais, por exemplo, foram quando houve aquela situação já pré-revolução francesa, né? Aí tem aquele a tomada da Bastilha, aquela situação toda, o rei Luís XVI, o país estava em crise, ele convocou esses estados gerais. O problema é que era só apenas um pouco para referendar o que ele deu, consultar, dar uma ideia de que ele estava ouvindo a população. Só que esses estados gerais, eles começaram a adquirir força, esse parlamento, e o rei acabou guilhotinado, né? Então, isso é o que vemos. Agora, modernamente, né, o parlamento tem não só o poder de vigiar o que faz o executivo, é uma função importante, sem dúvida, porque muitas vezes as pessoas não notam essa importância nesse sentido do parlamento. Imagina um presidente, um rei, que não tenha nenhum parlamento vigiando seus atos. Pode ser a Madre Teresa de Calcutá, que com o tempo vai virando um ditador, né? Não é possível.
É poder demais na mão.
Na mão de uma pessoa, né? Ou de um pequeno grupo que rodeia esse soberano, esse rei, ou esse presidente. Então, essa importância é um dos aspectos da importância do poder legislativo, é um pouco limitar, né? Controlar o poder executivo nesse sentido. Agora, outra questão importante também é, claro, a própria atividade legislativa. Ou seja, quem legisla é o poder legislativo, né? Então, nos parlamentos modernos, é interessante observar que existem países que têm apenas a Câmara, né? Uma Câmara de Deputados. Existem países que são bicamerais, tem a Câmara e o Senado. É uma certa divisão, assim, equitativa no mundo. É interessante, encontrei um mapa, localizei um mapa interessante que mostra no mundo os países que só tem Câmara e os que tem Câmara e Senado.
É o caso nosso aqui.
Na América do Sul, o normal é Câmara e Senado, né? Por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile. Agora, o Peru, na década de 90, deixou de ter Senado. Ideia do Fujimori. Resolveu. Na época mesmo do Fujimori, acabou-se com o Senado. Por exemplo, o Equador também não tem Senado, mas existe até uma coisa curiosa. No caso da Argentina, existem senadores provinciais, é como se fossem senadores estaduais, existe um Senado estadual.
Bom, parecido também com o nosso deputado distrital aqui, que muita
que
gente...
Também que é uma inovação, né? Uma coisa diferente.
O pessoal de fora de Brasília não entende muito qual
é. É que, na verdade, porque no caso de Brasília, que não quis se dividir em municípios, mas, na verdade, são criou-se uma única Câmara, que é uma espécie de na verdade, é entre Assembleia e Câmara de Vereadores.
Exatamente. É o que a gente vê. Ivan Godoy, a gente tem muita coisa para falar no Parlamentos do Mundo. Começa na próxima semana, então.
Começa na próxima semana, já com o programa explicando isso que eu falei, a grosso modo, do Senado Romano, do Parlamento Britânico, que foi assim pioneiro, né? Então, vamos falar um pouco disso. E já depois, o segundo programa já começa a abordar país por país.
É. Ok. Muito obrigado, Ivan Godoy, pela sua participação aqui com a gente. Parlamentos do Mundo, na próxima sexta-feira, estreia aqui com o Ivan Godoy. Muito obrigado, Ivan.